próximo dia 24, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas vai realizar a sua eleição para o defensor-chefe, não é isso? Do Estado do Amazonas. Defensor Público Geral do Estado do Amazonas. O Clóvis Barreto, que é defensor, está aqui conosco, é um dos candidatos, são dois candidatos apenas, para a formação de uma lista tríplice, que vai ser entregue, deveria ser tríplice, vai ficar dupla. Vai ser dupla. E está conosco também ao telefone o defensor-geral, o Ricardo
Trindade,
né? Que está nesse momento dando posse aos conselheiros.
Às 10 horas,
da previsto, defensoria, né?
Exato.
E não pôde estar conosco aqui para fazer entrevista ao vivo, mas está conosco ao telefone também para falar sobre as suas propostas aqui a respeito da defensoria para essa eleição que será realizada no dia 24 de janeiro. Ricardo Trindade, bom dia, prazer em tê-lo aqui na Rede Tiradentes.
Bom dia, Marcos Santos. Infelizmente, hoje, conforme já foi anunciado, nós estaremos dando posse daqui a pouco aos novos membros do Conselho Superior da Defensoria Pública, né, para o biênio 2014-2015.
Uhum. Tá certo. E nós vamos conversando aqui, vamos falar, vamos interagindo. Clóvis Barreto, prazer em tê-lo aqui na Rede Tiradentes. Obrigado por ter vindo até aqui.
Prazer é todo meu, Marcos. Em primeiro lugar, agradeço o espaço. É importante que a Defensoria Pública, uma instituição tão importante para a democracia e vetor, né, de transformação social no nosso país, possa falar à sociedade num momento tão importante como é o da escolha do seu dirigente para os próximos 2 anos.
Quais são os seus planos? O que é que deveria mudar na Defensoria Pública, uma vez que o seu concorrente é o atual defensor-geral?
Marcos, eu tenho que reconhecer que o que todos nós queremos é prestar o melhor serviço à população carente do nosso Estado. O defensor público tem uma peculiaridade. Ele é quase como, ele tem a sua profissão quase como que um sacerdócio. O que pretendo, se for honrado com a escolha da minha classe, é emprestar um novo dinamismo. Nós temos um débito com a população carente do nosso Estado muito grande. E a cidadania não pode esperar. As recentes manifestações que tomaram conta das ruas do país não deram um recado muito claro, que não toleram mais essa morosidade do poder público no atendimento das demandas sociais. A crítica que faço à atual gestão, e uma crítica respeitosa, até porque sou um candidato de oposição, é que nós avançamos muito lentamente e nós temos um passivo muito grande, nós temos uma dívida acumulada durante anos com a população mais pobre desse Estado, a quem tem sido sonegado o acesso ao Poder Judiciário. Então, eu penso que eu pretendo emprestar à gestão uma agilidade maior, uma dinâmica maior, estabelecer, né, um diálogo intenso com a sociedade civil organizada, com os movimentos sociais, enfim, abrir a defensoria para aqueles que são os nossos principais clientes, os mais pobres
a do população
Estado.
Em geral, né? O defensor-geral Ricardo Trindade, nós estamos tendo problema com a telefonia aqui, a ligação está caindo, mas ele já está conosco novamente para falar sobre as razões pelas quais pede o voto dos demais defensores. Caiu novamente a ligação, viu?
Alô?
Agora sim, vamos tentar falar com o defensor Ricardo Trindade sobre as razões pelas quais pede o voto de seus pares nesta eleição do dia 24. E defende, claro, com a sua candidatura, o continuismo nesta eleição e na Defensoria Pública. Ricardo Trindade.
Bom dia, Marcos Santos. Veja, a Defensoria Pública, durante a nossa gestão, e é importante que se diga que eu assumi a administração da Defensoria Pública no momento mais crítico da sua história, no momento de ruptura, quando houve aquela crise em decorrência da fraude cometida no concurso público para a Defensoria Pública. A Defensoria Pública vinha definhando. Nós contamos hoje com apenas 47 defensores, contávamos naquela época, e hoje contamos com um número bem mais reduzido ainda. E o maior feito da nossa administração foi ter conseguido realizar um concurso limpo, transparente, com uma empresa a mais renomada do Brasil, ou uma das mais renomadas, no caso da Fundação Carlos Chagas, foram aprovados 157 candidatos e justamente a partir de hoje eles já estarão seguindo para quase todos os municípios do Amazonas. Então, se a Defensoria Pública não tivesse conseguido realizar esse concurso como nós conseguimos, veja, sem nenhuma interrupção, sem nenhuma impugnação judicial, que é raro hoje em matéria de concurso. Então, a Defensoria era mesmo que nada. Nós não teríamos como ocupar os espaços no interior do Estado que estava completamente abandonado. Então, junto ao governador Omar Aziz, nós conseguimos a nomeação e posse de 60 defensores que já estarão seguindo hoje para o interior. Então, essa demanda, essa necessidade que a sociedade precisa, a que o Dr. Cláudio se refere, ela está sendo satisfeita hoje, ela está sendo cumprida exatamente por conta da realização com êxito desse concurso, que foi apenas uma das ações que eu quero destacar aqui, além de diversas outras, como foi a mais recente, que foi a aquisição da autonomia orçamentária e financeira para a Defensoria Pública, conforme está previsto na nossa lei orgânica. Uhum. São apenas dois dos fatos mais relevantes que eu quero dar destaque, porque eu poderia dar destaque a muito mais outros atividades, como, por exemplo, a Defensoria Itinerante, que foi desenvolvida durante a nossa gestão, obteve um grande êxito, atendendo a população dos bairros mais distantes da cidade, e outras atividades. Então, por conta disso, eu entendo que é importante que se dê continuidade a todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido com seriedade, com honestidade, acima de tudo.
O defensor Clóvis Barreto, o senhor concorda?
Eu concordo em parte. Realmente, o concurso público foi uma questão importante, mas é bom que se registre ao colega que este concurso público já estava autorizado mesmo antes da sua gestão. Portanto, capitalizar o discurso público como sendo um ato de sua gestão se distancia um pouco da realidade. Outra questão, que se realizar um concurso público com honestidade, com clareza, respeitando as regras legais, é o mínimo que se pode esperar de um gestor público. Isso, para mim, não é nada de excepcional. Excepcional é o contrário. Então, apresentar como um grande feito a honestidade, isso é o mínimo que se pode esperar do gestor público. Isso, para mim, não é nada excepcional. Qualquer um que lá estivesse deveria, obviamente, dirigir este concurso com honestidade. E este concurso já estava autorizado. Levou-se 2 anos para fazer um concurso público. Estamos com quase 3 meses dos defensores empossados e, ao que diz o defensor, parece que finalmente hoje a população do estado, do interior do estado, passará a ter o serviço da Defensoria Pública no interior. Em relação à questão da autonomia orçamentária, é bom que se diga que a autonomia orçamentária, né, não é uma mágica que resolve todos os problemas. Autonomia orçamentária sem orçamento compatível tem efeito zero. O orçamento aprovado pelo Legislativo para 2014, destinado à Defensoria Pública, basicamente paga a folha de pagamento. Eu acho que nem paga, né? Eu não tenho os números exatos, mas 40 e poucos milhões não paga nem a folha de pagamento. Então, essa autonomia tão decantada, por enquanto, é só promessa, ela ainda não existe efetivamente. É bom que se diga. Logicamente, que temos aqui que enaltecer a pessoa do governador Omar Aziz, né? Eu penso até que é pouco reconhecida a atuação do governador em prol da defensoria, né? Uhum. Um dia, certamente, este governador vai ter um busto, né, à frente da defensoria pública, porque nenhum dos que o antecederam fez tanto por esta instituição e, obviamente, pela classe menos favorecida do Estado. Todavia, é bom que se diga que é preciso fazer mais. Nós temos que avançar, temos que ter um dinamismo maior, temos que dialogar com a sociedade civil, temos que unificar a classe, né? Uhum. Eu teria aqui várias questões a colocar, mas o coloco em linhas gerais, essas propostas serão esmiuçadas com a classe dos defensores públicos, uhum, que efetivamente vão exercer o direito do voto no momento.
Para a sua réplica, defensor Ricardo Trindade, defensor-geral, e aproveitando, queria que o senhor falasse um pouco mais sobre a saída dos defensores para o interior, se eles já estão todos alocados e se todos seguem hoje. Por favor.
Marcos Santos, eu gostaria de dizer que o colega, ele demonstra total desconhecimento, total desinformação sobre a defensoria pública e comete algumas ilações. Primeiro, dizer que o concurso público já estava autorizado não é verdade, não é realidade. Quando o concurso fraudado descobriu-se a fraude, o governador, que é realmente quem tem feito muito pela defensoria, e foi a quem ele confiou, foi o governador Omar Aziz, confiou em mim, me nomeou justamente para que nós pudéssemos realizar esse concurso com lisura. Esse concurso teve que ser autorizado novamente. Dr. Clóvis mostra total desconhecimento. Vê que não está preparado para ocupar o cargo que exerce por desconhecimento do que se passa na sua instituição. O concurso público foi anulado, tanto pelo governador Omar Aziz, como também pelo Conselho Superior da Defensoria Pública. Ora, se o concurso público que estava em curso foi anulado, nós tivemos que obter autorização, nova autorização do governador para realizar o concurso público. E eu estive na casa de Sua Excelência, ele me recebeu muito bem, e foi quando ele, àquela altura, autorizou novamente a realização de um novo concurso. Tanto é que este foi um novo concurso que nada tem a ver com aquele concurso anterior. Então, doutor Clóvis, mostra total desconhecimento. Segundo, mostra total desconhecimento também, não sabe o doutor Clóvis que, conforme entendimento já mantidos com a Cefaz, com autorização do governador e por ordem do governador, o nosso orçamento estará sendo suplementado durante o ano de 2014. Inclusive, a Cefaz já me pediu que nós organizemos a nossa programação orçamentária até março para definir o percentual que ficará estabelecido para 2015, ano que vem. Então, a nossa autonomia está concretizada e aquilo que for necessário para que nós continuemos desempenhando a nossa atividade, a Secretaria de Cefaz, por determinação do senhor governador, já determinou a suplementação do nosso orçamento. Então, o governador Omar Aziz está sensível todas essas questões, como esteve sensível justamente na hora de nomear os defensores, porque de início o edital prevê que deveriam ser nomeados apenas 35, e ele foi além, de acordo com determinado permissivo contido nos dispositivos do edital, ele nomeou 60. O nosso quadro mais do que duplicou, nós éramos 47, passamos a ser 107. Tudo isso por conta da confiança que o governador Omar Aziz depositou em meu nome, e eu tenho plena certeza de que correspondi a essa confiança, não só do governador, mas a confiança que os colegas defensores públicos depositaram no meu nome, e tenho certeza que satisfizemos aquilo que os defensores anseiam. Outra demonstração de que o doutor Clóvis está...
Defensor Ricardo.
Não sabe o que está se passando. Sobre o que ele disse em relação aos novos defensores. Veja, os defensores, depois de aprovados, eles tiveram que submeter a um estágio de adaptação, correto? Concluído esse estágio, que foi de um mês, realizado com pleno êxito, com palestrantes, inclusive, vindos de fora. Eles entraram em período de trânsito, justamente quando estiveram se preparando, procurando local para morar nos municípios onde eles estarão ocupando. É bom que se diga que nós estamos ocupando praticamente todos os municípios, a partir de hoje, do Amazonas, levando cidadania, levando acesso à justiça, por conta do governador Omar Aziz e do esforço dessa administração, a quem ele deu total apoio. É bom que se diga isso.
Defensor-geral...
O defensor Clóvis está totalmente despreparado para assumir a direção do órgão nesse momento tão delicado que nós teremos que passar a gerir.
Doutor Ricardo Trindade, só para a gente equilibrar aqui o debate, vamos dar um minuto para cada um, para as suas alegações finais, para a sua réplica e para as alegações finais, porque também está acabando o nosso tempo. Por favor, Clóvis Barreto.
Ok. O concurso já existia, logicamente, que anulou, começou-se outro, é óbvio. mas não é obra desta gestão. Em relação ao orçamento, concordou comigo, não tem orçamento, será suplementado, então não pode dizer que já tem. Segundo, em relação aos novos colegas que vão para o interior, eu não falei nada ao contrário. Falei exatamente que eles tomaram posse em 15 de outubro e hoje estarão indo para o interior. Concordamos, não há nada de desinformação. E eu penso que deveríamos apresentar mais projetos, né? Quem está no cargo deveria mais era prestar contas do que ficar basicamente com promessas e com ataques pessoais. Eu não digo que sou mais preparado ou menos preparado que ninguém. Só digo que sou apaixonado por essa carreira, tenho compromisso com a minha categoria e tenho compromisso com a população do Amazonas e pretendo sim universalizar o serviço de assistência judiciária gratuita ao povo carente deste Estado. Obrigado. Esse é o meu compromisso.
Obrigado, Clóvis Barreto, candidato a defensor-geral do Estado do Amazonas, o defensor-geral Ricardo Trindade, para suas alegações finais. Vamos lá.
Eu gostaria de dizer que o doutor Clóvis demonstra que desconfia então da palavra do governador. Acabei de dizer que por determinação do governador, a Cefaz irá suplementar a Defensoria Pública, justamente pelo que foi dito. Eles têm conhecimento de que o nosso quadro praticamente não, mais do que duplicou. Hoje nós temos pela primeira vez na história da Defensoria Pública mais de 100 defensores no nosso quadro. E quero dizer ao doutor Clóvis e a toda a população que eu estou desde 86 atuando na assistência jurídica gratuita aos carentes. Então, mesmo compromisso que ele tem com a população carente, que ele tem com a instituição, eu também tenho. E há muito tempo, inclusive no que diz respeito à experiência administrativa, porque tive a oportunidade de ser secretário executivo adjunto da Secretaria de Justiça e secretário executivo, o que me deu uma experiência que eu entendo contribuiu muito para esse meu mandato e haverá de contribuir muito para que eu possa continuar dirigindo a instituição. Então, eu penso que, além da mesma determinação, da mesma vontade, do mesmo que o compromisso que eu tenho com a instituição, há um grande diferencial que é da experiência que o doutor Clóvis revela não ter.
Obrigado, defensor-geral Ricardo Trindade, obrigado ao Clóvis Barreto, que é o outro candidato concorrente a defensor-geral do Estado do Amazonas. Como vocês estão vendo, a eleição vai ser acirrada, viu? Vai ter esse embate dos dois candidatos. Nós vamos voltar ainda a fazer um outro debate aí com os dois aqui já no estúdio, para que eles possam falar com mais desenvoltura, com mais tranquilidade sobre essa eleição, que é importante para o Amazonas, porque não há processo sem juiz, sem promotor e sem advogado. E nos lugares onde não há advogado, é a Defensoria Pública que cumpre esse papel. No interior do Amazonas, então, ela é fundamental. E vocês veem os dois candidatos falando muito sobre o governador Omar Aziz. O governador é que dá a palavra final na lista que ele recebe. Então vai receber dois nomes. O governador, como democrata, deve nomear aquele que tiver o maior número de votos, mas ele tem a prerrogativa de nomear qualquer um dos dois, já que essa é uma prerrogativa legal dele. Agora, com um compromisso com os defensores, deve ir por aquele que obtiver mais votos. Obrigado, Clóvis Barreto. Obrigado, Ricardo Trindade. São 9 horas em Manaus. Vamos para o intervalo. Vem aí o repórter e voltamos já com outras informações. Até já.